Dar início à reunião, isso tem de fazer como os artistas, afastar. Vamos dar início à reunião, que eu agendei com tendo em vista a redação final do texto da proposta de lei 4412 do Governo, e também havia um agendamento requerido pelo PSD na última reunião. Portanto, em primeiro lugar, dou a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e aos senhores deputados todos que queiram pronunciar-se sobre, se alguém se pretende pronunciar sobre o texto que a DAPLEN nos enviou. Só para vos dizer que há só aqui um erro mesmo na DAPLEN, que é na segunda página. Na segunda página diz, deve ler-se número 2, depois no número 4 do artigo 9º, depois, a seguir, diz, no número 2 do artigo 11, no número 3 do artigo 11. Mesmo a DAPLEN com o olho clínico passou. Número 3 do artigo 11, na segunda página. Muito bem, quem quer usar a palavra? Bem, ninguém quer usar a palavra?
Sobre o ponto?
Sobre o ponto?
Sim.
Não, sobre...
Sobre toda a redação final.
Não, estava a dizer só que há aqui um erro, que é o número 3 do artigo 11, é um lapso, uma remissão na página 2. Há uma remissão que diz, uma remissão não, diz, no número 2 do artigo 11º, onde se lê número 1, deve-se ler, é aquela coisa, número 1, não é número 2 do artigo 11º, é número 3 do artigo 11º, só uma correção, que os serviços fizeram, não é o olho clínico do Presidente, é o olho clínico dos serviços. António, tenha a bondade.
Senhor Presidente, eu julgo que não há muito a acrescentar, a não ser nós validamos a redação final. Lamentamos e registamos a impossibilidade disto ter sido aprovado antes. Agradecemos aos grupos parlamentares que colaboraram com a possibilidade disto ser particularmente expedito, muito em particular ao Partido Socialista. Houve quem não assim entendesse. As suas ações ficam consigo e esse espírito de colaboração será registado.
Muito bem. Mais alguém pretende usar a palavra? Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não estava a pensar usar a palavra neste ponto, mas sim a minha camarada Paula Santos. Mas, tendo em conta as palavras do Sr. Deputado Leitão Amaro, não posso aqui deixar de dizer algo. Para que fique, digamos, reposta a verdade dos factos. Na sexta-feira, às 11, à meia-dia menos 10, fui contactado por um deputado do PSD, que eu não me lembro, não sei o nome, mas que se apresentou como sendo, estando a falar em nome do deputado Leitão Amaro, perguntando se daí a uma hora, mas basicamente a seguir à votação final, poderíamos fazer esta reunião para a apreciação da redação final. Ao que eu disse ao Sr. Deputado, que nós não tínhamos conhecimento no nosso grupo parlamentar que a redação final emitida pela DAPLEN ou proposta à DAPLEN tivesse sido distribuída. Portanto, gostaríamos de ver este texto. Se o texto não tivesse nenhum assunto, digamos, relevante, se fosse apenas pontos e vírgulas, maiúsculas por minúsculas, etc., nós não teríamos essa objeção. Se houvesse alguma questão mais importante, nós não poderíamos fazer essa reunião. E pedimos, então, que nos fizessem chegar o documento da DAPLEN, o que, 5 minutos depois, nos foi enviado. Analisando essa proposta, ou esse documento que nos foi enviado sobre a redação final, nós reparamos que na primeira página são levantadas questões importantes e, perante isto, transmiti ao Sr. Deputado Leitão Amaro, assim como ao Presidente da Comissão, que, tendo em conta esta nota introdutória, nós gostaríamos de analisar com mais detalhe e, pelo que não poderíamos, não concordámos que a reunião se fizesse aí uma hora após a votação final. Isto foi exatamente o que se passou. Portanto, não havia, nem houve qualquer tentativa de atrasar artificialmente o processo. A questão foi assim. Sexta-feira, ao meio-dia, não estava distribuída a nota. E quando foi distribuída 5 minutos depois, nós pudemos ler o texto que estava aqui. Havia da nossa parte, e repito, toda a abertura para fazer a reunião logo a seguir, durante a hora do almoço, desde que, e foi isso que foi transmitido ao Sr. Deputado que me abordou, que não sei o nome, desde que não houvesse problemas de fundo levantados pela análise que os serviços da Assembleia fizeram ao documento. Esta é a verdade dos factos e tem que ser dita aqui para não se ficar no ar. Esta ideia de que teria havido uma má vontade, que haveria todas as condições para se ter feito na quinta ou na sexta-feira e que teria sido um grupo parlamentar, que não foi referido aqui explicitamente, mas percebia-se a quem o senhor deputado Leitão Mar estava a referir, que teria isso acontecido. Então, está a verdade os factos reposta, e eu era só isto que queria dizer, a não ser que algum seu deputado presente queira desmentir estes factos, e aí podemos tentar apurar a verdade com mais detalhe.
Bom, colegas, mais ninguém pretende usar da palavra? Paula, tenha a bondade. Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para fazer uma pequena referência, e queremos que, obviamente, fique registado em ata, porque alguém há de naturalmente ser responsável por isto. As propostas concretas que os serviços propõem em termos de redação final, ou seja, estas alterações que aqui estão, não temos nada a colocar. Tratam-se efetivamente de questões de, não de conteúdo, mas questões que têm a ver com a ortografia. Agora, não podemos deixar passar em claro um conjunto de considerações que os próprios serviços levantam como preocupação e que esta comissão também não pode deixar passar em claro essas mesmas questões, porque há aqui um conjunto de aspectos que são levantados como preocupações e como dificuldades interpretativas, que efetivamente, não sei como é que o PSD e o CDS as querem resolver, mas importava que pudessem aqui referir como é que pretendem resolver as questões que, no nosso ponto de vista, nos parecem, de facto, bastante pertinentes. Não só como é que vai ser constituída depois esta comissão, se por eleição, por designação, as questões têm a ver com os meios associados depois para o seu funcionamento. Esta comissão, peço desculpa, a unidade, que foi assim que ficou designada. E isto demonstra aqui mais dois aspectos que queria realçar, que é... Está aprovado e ficou demonstrado até com este processo que legislar à pressa não dá bom resultado, como o PSD e o CDS quiseram em relação a esta proposta, que sempre num andamento muito acima daquilo que é o normal no processo legislativo, nomeadamente na discussão em especialidade. E depois há uma outra questão. Na nossa perspectiva, esta unidade nunca teve legitimidade para pôr e dispor e para fazer as propostas que cabe aos políticos fazerem e não, naturalmente, aos técnicos. Mas, levantando-se estas questões, agrava-se ainda todos os aspectos de legitimidade em relação a esta unidade. E nós queríamos deixar isto bem claro, a nossa posição do Partido Comunista Português. Não só, mais uma vez, reiteramos o nosso total desacordo em relação a esta proposta e a todo o modelo e as soluções que encontrou para extinguir freguesias no nosso país, para impor uma solução mesmo contra a vontade das populações e dos autarcas, mas, reiterando isso, manifestamos também a nossa preocupação e acompanhamento destas questões que foram levantadas por parte dos serviços.
Bem, muito obrigado. Bom, é só para dizer que sobre essa matéria... Pedi a palavra.
Só dizer, não, é uma frase, Sr. Presidente, julgo que os serviços até informalmente já reconheceram, não são os serviços da Comissão, cometeram um lapso não irrelevante de as suas considerações não constarem da nota técnica como deveriam ter constado.
Muito bem. Meus caros colegas, isso agora para mim é irrelevante em termos de processo legislativo. Eu estou aqui a fazer esta reunião no quadro do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, em que eu não posso modificar o pensamento legislativo, limitando-me a aperfeiçoar a sistematização dos textos e o seu estilo mediante deliberação sem votos contra. Não é? E, portanto, meus caros amigos, vamos à votação do... Para?
Com certeza. Foi aquilo colocado uma questão pela deputada Paula Santos, que eu penso que merecia da maioria, nomeadamente daquela maioria que aprovou esta proposta de lei, o PSD e o CDS, um juízo, uma avaliação daquilo que é dito nesta nota introdutória, sem prejuízo dos serviços terem reconhecido que isto devia contar na nota técnica, sem prejuízo disso. A realidade é que, independentemente disso, há este problema. Se a maioria tem alguma solução para este problema, como é que pretende agir, até que aqui no próprio texto diz que o legislador poderá corrigir este problema a posteriori, se é essa a intenção da maioria. Portanto, eu acho que, antes de passarmos à votação, se o PSD e o CDS pudessem, relativamente a estas questões levantadas, avançar alguma coisa, ou seja, eu penso que seria importante para o conhecimento desta comissão, embora, obviamente, sem caráter vinculativo, relativamente àquilo que pretendem fazer no futuro, mas era um pedido que deixávamos aqui a esta insistência.
Muito bem, está deixado o pedido. Alguém pretende usar mais da palavra, na sequência desta intervenção? Não? Bom, então, então vamos passar à votação. Querem algum... Podemos votar tudo como temos feito? Sim, claro, a redação. As propostas que nos fazem aqui de correção ou de sugestões, as sugestões que nos fazem. Alguém quer votar ponto por ponto? Não é preciso, para não. Muito bem, então quem vota contra esta redação, que vem da DAPLEN, quem se abstém? Muito bem, aceitamos a redação final com as considerações, que, as sugestões que nos são feitas pela DAPLEN e, portanto, informaremos a Sra. Presidente desta deliberação aos efeitos ditos por convenientes. Tínhamos um ponto 2, António, tínhamos o ponto 2, mantém o ponto 2. Muito bem, temos um ponto 2, requerimento do Grupo Parlamentar do CDS do PP, constituição da Subcomissão Parlamentar para a Coesão Territorial. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O objeto deste requerimento é a constituição de uma Subcomissão Parlamentar para a Coesão Territorial. Como é subejamente sabido, o Grupo Parlamentar do CDS tem mostrado desde o início da legislatura uma preocupação constante com esta problemática da coesão territorial. Relembro alguns factos, nomeadamente a declaração política logo no início desta legislatura, as jornadas parlamentares do PSD no Fundão, também sobre o tema da coesão territorial, e mais tarde o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um projeto de resolução em setembro de 2011, em que recomendou ao Governo a criação e a dinamização de um Plano Nacional para a Coesão Territorial. Este projeto de resolução aconselhava ou recomendava ao Governo, para além do lançamento deste plano, um conjunto de medidas que nos parecem fundamentais, nomeadamente o acompanhamento e a monitorização dos vários indicadores que possam, de alguma maneira, balizar e evidenciar os avanços ou recuos em matéria de coesão territorial. Paralelamente, o Governo criou uma equipa para os assuntos do território, exatamente também com esta preocupação que as várias reformas que estão em curso tivessem atenção esta dimensão da coesão territorial e que, de alguma forma, fossem sujeitas estas reformas a uma avaliação em termos de coesão territorial, sem pôr em causa a necessidade de reforma e de racionalização de recursos e de serviços. Nós entendemos, nós, Grupo Parlamentar do PSD, e somos neste domínio acompanhados pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, que é fundamental que o Parlamento tenha um papel mais forte no escrutínio das políticas públicas quanto ao impacto da coesão territorial. Julgamos que esta é uma das missões, uma missão nobre do próprio Parlamento, e nesse sentido propomos a criação desta subcomissão, enfim, com um conjunto de atribuições e competências que são aqui descritas e que de alguma forma tentam dar corpo ao próprio projeto de resolução. Nomeadamente, a monitorização da coesão territorial a partir de um conjunto de indicadores das assimetrias regionais, um papel também na avaliação do impacto, ou pelo menos do impacto previsível, destas políticas, dos programas e dos projetos na coesão territorial, a monitorização da transversalidade e integração do princípio da coesão territorial nas várias políticas. Nós aqui entendemos que, uma vez, enfim, nos parece que a descrição demasiado detalhada ou pormenorizada destas políticas poderá suscitar, enfim, algum tipo de problema ou alguma dificuldade. Entendemos que não há problema nenhum em retirarmos aqui esta descrição ou discriminação tão exaustiva. O objetivo é mesmo, e o importante é fazer este acompanhamento e esta monitorização da transversalidade, e depois fiscalizar a implementação, enfim, da implementação pelo Governo da resolução da Assembleia, da República, e finalmente acompanhar os próprios trabalhos e conclusões da equipa para os assuntos do território. Entendemos que a natureza desta temática e das problemáticas que estão associadas exige que, por um lado, esta comissão, esta subcomissão, tenha, enfim, uma dimensão consideravelmente, ou pelo menos com uma dimensão maior do que é habitual. Aliás, é exemplo do que acontece com a Comissão da Igualdade, a Subcomissão da Igualdade na primeira Comissão, e tendo em conta a problemática e as dimensões que estão em causa, entendemos também que é fundamental que, para assegurar a transversalidade dos vários domínios que compõem esta temática e problemáticas da coesão, que seria importante que esta Comissão pudesse ter membros ou pudesse ser constituída por elementos de outras comissões e, portanto, que não ficasse reduzida unicamente a elementos da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Portanto, Sr. Presidente, em síntese, é esta a nossa proposta. Muito obrigado.
Muito bem. Então, não vou pronunciar sobre o teor da proposta como Presidente. Eu é que terei, depois de fazer encaminhar isto para a Sra. Presidente, para a sua autorização prévia para ouvir a Conferência de Líderes, mas dou a palavra agora ali ao deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Efetivamente, este requerimento que hoje o PSD e o CDS aqui traz, que já foi aqui amplamente explicado, nós gostaríamos de dizer que é com um empenho que subscrevemos este requerimento e fazemos também parte dele, porque, acima de tudo, o objetivo da constituição desta subcomissão tem e vai no seguimento daquilo que foi uma iniciativa do Governo, que, como sabem, criou a equipa técnica para os assuntos do território, com a missão, num prazo de 60 dias, fazer um levantamento de todos os equipamentos, os equipamentos coletivos da rede pública, nos domínios e áreas setoriais do mercado de bens e serviços públicos. Ou seja, nós precisamos do Governo, segundo julgo saber, já está também através das suas CCDRs a fazer e a proceder a todo este levantamento, mas há necessidade por parte da Assembleia da República, e isto compete também a várias iniciativas, e nomeadamente a uma que também já foi aqui trazida a plenário, que foi um projeto de resolução apresentado pelo PSD, de acompanhar todos estes trabalhos e o trabalho desta equipa para os assuntos do território. E o objetivo principal, no fundo, é também fiscalizar a ação do Governo, saber a que nível é que está implementado no terreno as iniciativas que o Governo se põe, porque é necessário, num período em que hoje nós temos várias reformas e em vários quadrantes, nomeadamente, por exemplo, no mapa judiciário, também na saúde, nós hoje temos que perceber se faz sentido ou nós não olharmos para este problema de forma a que haja aqui um equilíbrio entre as várias entidades que eventualmente sejam para ficar, ou outras, como é o caso da proposta do mapa judiciário, para encerrar. Porque tem que haver aqui um equilíbrio de coesão territorial. Porque se nós formos medir apenas estes equipamentos por aquilo que são os rankings da sua própria população, nós vamos penalizar determinado tipo de concelhos e determinado tipo de zonas do interior, e isso nós queremos também, de alguma forma, criar algum equilíbrio. E esse equilíbrio terá que ser acompanhado pela Assembleia da República e também chamando cá os vários responsáveis, quando for caso disso, e apresentar propostas de forma que sejam implementadas no terreno as melhores soluções e que sirvam melhor as populações, principalmente as populações do interior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mota Andrade, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu chamo a atenção só ao Sr. Deputado, peço-lhe imensa desculpa, que nós não vamos votar a criação da comissão. Nós vamos sugerir, não é? As comissões são criadas por sugestão da comissão, com autorização prévia da Presidente da Comissão. Portanto, eu farei...
Da Presidente da Assembleia.
Da Presidente da Assembleia. Portanto, eu farei... Depois de ouvir a conferência. Portanto, não podemos votar isto antes da autorização prévia. É por sugestão da Comissão. Portanto, se houver aqui uma sugestão da Comissão...
Eu também...
Mas era só esta nota que queria deixar.
Para não também se vou tentar ser telegráfico e começaria por dizer que o PS não tem nada a obstar à criação de uma subcomissão para o acompanhamento da coesão territorial. E sobre essa matéria, o PS não quer dar, mas também não recebe lições de ninguém, e não é a apresentação de um projeto de resolução que muda, seja o que for, em termos dessa coesão territorial, porque o que muda é a prática que os governos demonstram depois, ao longo do tempo da sua atuação, em relação à forma como veem o interior. Porque, se bem entendo, o leitmotiv desta comissão é mais até o interior do que propriamente as zonas do litorais, onde também há problemas graves, não de interioridade, mas de subdesenvolvimento. Mas isso seria outra questão que essa comissão depois abordará, caso ela venha a existir. Mas, dito isto, queria dizer o seguinte... Também não prescindimos de seguir o regulamento que existe e que está em vigor desta comissão e que é muito claro no que diz respeito à criação de subcomissões. E o que o regulamento diz é que essas subcomissões serão compostas por 2 deputados de cada um dos maiores partidos, por 1 deputado mais de cada um dos outros. Bom, está tudo explicado, quer dizer, não estamos a descobrir nada que não esteja já, digamos assim, em forma... de regulamento dessa comissão e não vemos motivo absolutamente nenhum para estar a alterar o regulamento. Em segundo lugar, acresce que aquilo que nos é agora proposto é, no fundo, a criação de uma nova comissão. Vão-me desculpar, mas quem tem já anos de prática nesta casa sabe bem que uma comissão com este número de membros e com estas competências não é subcomissão nenhuma, é uma comissão. Acresce, aliás, tenho muitas dúvidas, não sendo jurista, mas tenho muitas dúvidas sobre o âmbito dessa comissão e os poderes estão alargados dessa subcomissão que interferem visivelmente com outras comissões existentes e estabilizadas na Casa, Assembleia da República. Terceiro ponto, se isto fosse avante, isto tem despesas. Isto não é propriamente algo... que depois se pudesse reunir aí numa salinha de vez em quando, porque estamos a falar, no fundo, numa comissão. Não, tudo isto é que há que pôr já em causa, e são motivos muito claros para nós dizermos, estamos determinados a não participar numa subcomissão com esta dimensão e com estes poderes. Coisa bem diferente é criarmos uma subcomissão integrada no regulamento que está em vigor e com poderes ou com atribuições bem definidas no que diz respeito à tal coesão territorial que o meu antecessor já falou e bem a respeito, por exemplo, de situações que estão a acontecer no terreno e essas é que são preocupantes e não se resolvem, como disse há um pouco, com resoluções de encerramento de serviços, quer na área da saúde, quer encerramento que se perspectivam de tribunais. Lembro, por exemplo, quando foi aqui apresentado esse projeto de resolução para a coesão territorial, curiosamente, nesse mesmo dia era publicado o encerramento em Vila Real da delegação dos desportos. Em Bragança há uma delegação do IPJ que praticamente também está neste momento, aliás, há 8 meses completamente vazia de poderes e de ação e não sabemos e temos o pior em termos da possibilidade do seu encerramento e, portanto, tudo isto nos preocupa e estamos perfeitamente abertos e estamos interessados, muito interessados, em acompanhar, através de uma subcomissão, estes problemas e tentar arranjar solução para eles, nomeadamente, como é nossa responsabilidade, junto de quem de direito. Mas não passando, Sr. Presidente, daquilo que lhe disse, uma subcomissão criada com base no regulamento que existe em vigor nesta comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados? A Sra. Deputada Paula Santos tinha-me pedido a palavra primeiro. Tenha a bondade.
sobre esta proposta do PSD e do CDS, nós queríamos fazer algumas considerações prévias. Uma consideração é que, obviamente, que as questões que têm a ver com a coesão territorial, com as assimetrias regionais que existem no nosso país e que se vão agravando ano após ano, é uma questão que nos preocupa de sobremaneira e consideramos que, obviamente, deve haver um acompanhamento a todas estas matérias. Aliás, o PCP tem apresentado várias iniciativas legislativas exatamente para dar combate a estas assimetrias e para que possamos ter um desenvolvimento equilibrado e harmonioso do nosso país e onde efetivamente seja garantido a todas as populações, independentemente da região onde habitem ou onde trabalhem, que tenham acesso, evidentemente, que haja uma igualdade de oportunidades e que tenham acesso e assegurados os seus direitos, como também o desenvolvimento económico e progresso social. Nós consideramos também que a criação, ou seja, há um outro aspecto que queríamos colocar, que era, no âmbito da Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, esta é já uma matéria que faz parte das nossas competências. Entendemos que se há esta vontade de aprofundar estas temáticas, nós podemos fazer no âmbito da nossa comissão e até articulação com outras comissões, porque de facto reconhecemos que há aqui matérias que são transversais e que pode ser feito esse mesmo acompanhamento, não sendo necessário a criação de uma subcomissão. Caso, ou seja, para uma criação de uma subcomissão, entendemos que todas as disposições regimentais e também do regulamento que foi aprovado da nossa comissão, esta em que nós estamos, que de facto devem ser cumpridos. Também entendemos dessa forma. E queremos colocar um outro aspecto, que é o seguinte. O senhor deputado fez a sua intervenção a dizer que esta é uma preocupação constante por parte do PSD. Se fosse uma preocupação, o PSD não tinha encerrado linhas ferroviárias no nosso país, diminuindo a mobilidade e a acessibilidade das populações e que não contribui para a coesão territorial. Não tinha encerrado serviços de saúde e estou a falar já de medidas deste governo. Se a gente for para trás, então, isto ainda podemos falar muito mais. Mas já deste governo, que está a governar nem sequer há um ano, mas que já registámos todas estas medidas, não tinham encerrado serviços de saúde de proximidade, não tinham introduzido portagens nas SCUTs. Tudo questões que não contribuem para uma verdadeira coesão territorial nem para a eliminação das assimetrias existentes, muito pelo contrário, só as agravam. E a verdade é que, ao longo deste ano, temos registado um aumento e um recrudescimento dessas mesmas desigualdades existentes. Mas podemos referir mais aquilo que são os objetivos e aquilo que foram as responsabilidades, porque não podemos apagar aqui as responsabilidades dos sucessivos governos no âmbito das políticas agrícolas, no âmbito das políticas industriais que levaram ao encerramento de empresas, que levaram à não produção ao nível agrícola e que levaram à destruição de milhares de postos de trabalho, encerramentos de escola, encerramentos de postos de CTT, delegações da EDP, que só levaram também ao empobrecimento das comunidades locais, além das questões dos transportes, já referi nomeadamente as questões da ferrovia, mas o plano de transportes deste governo para a rodovia, em termos fluviais, também não será seguramente para a coesão territorial, ou esta proposta agora por parte do governo de extinguir freguesias também só vai aumentar as assimetrias existentes. Por isso que nós estamos aqui perante, na nossa perspectiva, uma profunda hipocrisia por parte destes partidos ao manifestarem uma preocupação, mas depois aquilo que é a sua ação política diária em todas estas áreas transversais não vão neste sentido, vão no sentido exatamente ao oposto àquilo que é, que deveria ser o desenvolvimento harmonioso e equilibrado do nosso país. E não podíamos deixar de fazer esta referência quando se discute esta proposta por parte do PSD e do CDS. Muito mais haveria a dizer, e acho que estas são questões que devem efetivamente estar em cima da mesa, mas como também deve estar em cima da mesa as questões porque é que nós hoje temos as desigualdades que temos e que causas e que responsabilidades é que levaram essas mesmas desigualdades. Porque aí ir ao cerne da questão é que nos pode fazer evitar e que nos pode fazer de futuro efetivamente eliminar todas estas assimetrias. E devia de ser esta de facto uma grande preocupação, políticas para a coesão e não para mais desigualdades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leitão Amaro.
Sr. Presidente, eu compreendo os argumentos dos vários grupos parlamentares, não vou fazer aqui a discussão sobre a problemática da coesão territorial e a visão de cada grupo parlamentar sobre a mesma. Queria pedir ao Sr. Presidente que efetivamente colocasse à votação a sugestão, como o Sr. Presidente lhe chamou, nos termos regimentais, e queria que o fizesse depois de uma consideração e dois ou três pedidos. A consideração era, eu queria registar e recordar aos vários grupos parlamentares que a primeira comissão, insuspeita no cumprimento de todas as regras, tem no seu regulamento uma norma exatamente igual à norma que nós temos no nosso regulamento e que os grupos parlamentares têm invocado, e a Sra. Presidente, depois de ouvidos os grupos parlamentares, decidiu pela criação da Subcomissão para a Igualdade, que tem como composição 5 deputados do grupo parlamentar do PSD, 3 deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista, 2 do grupo parlamentar do CDS e 1 de cada um dos outros. Portanto, provavelmente a senhora Presidente fez uma interpretação que julgo que qualquer jurista compreenderá, que é, se é a comissão que por uma forma de uma votação ordinária aprova uma norma, se a determinado momento entende em sentido contrário, pela mesma forma que é uma votação, poderá decidir o contrário e criar ou uma exceção ou uma alteração à mesma regra. Foi isso com certeza que a senhora Presidente depreendeu da votação da primeira comissão, julgo que é isso que dependerá desta. Se houver alguma dúvida da parte da Sra. Presidente, temos todo o gosto em explicitar, e portanto eu pedia que ficasse claro também na ata e no relatório enviado à Sra. Presidente que, da parte do grupo parlamentar do PSD, há toda a disponibilidade para promover qualquer clarificação regulamentar se para o efeito tal seja necessário. Em resumo, aquilo que aqui estamos a falar tem precedente e acordo dos vários grupos parlamentares. Uma norma regulamentar de base que tem uma determinada composição, dado determinado assunto, se considerou que era necessário para aquele assunto e a sua importância criar uma comissão com uma composição mais alargada, e assim foi. E assim decidiu, e muito bem, basta que os partidos estejam interessados em que, de facto, essa comissão tenha uma composição plural. E, portanto, eu queria fazer esse esclarecimento. Eu estou certo que, quando chegarmos à conferência de líderes, a senhora Presidente atenderá e os grupos parlamentares atenderão ao precedente, ainda por cima justificado pela importância do tema. Depois, queria pedir ao senhor Presidente que colocasse à votação os pontos em separado do requerimento do grupo parlamentar do PSD, e que os colocasse à votação com as seguintes precisões, tal como transmitiu o meu colega, o Sr. Deputado Luís Ramos, na linha C, que seja eliminado tudo o que está entre traços, desde em particular até território, e portanto fica monitorizar a transversalidade e integração do princípio da coesão territorial na concepção e execução das políticas públicas e na programação e execução dos fundos estruturais. Com essa intenção de clarificar que não há aqui uma pretensão de usurpação de competências relativamente a outras comissões. Depois, queria pedir ao Sr. Presidente que promovesse também a eliminação no ponto 3 da expressão à frente do termo de efetivos, que essa expressão fosse eliminada no ponto 3. Portanto, ficasse com a seguinte composição, 2 pontos e o número de deputados mantém-se. E que eliminasse o ponto 4. E, portanto, ficava um requerimento com 1, 2, 3, 4 pontos, sem o número 4, com a eliminação da expressão efetivos e com a eliminação daquela matéria relativamente às várias políticas setoriais. E o 5 passa a 4. E gostava que o Sr. Presidente colocasse à votação o requerimento nestes termos, com a outra... naturalmente, isto é um comentário do PSD, já não seria, mas que pedia que fosse anexado ao requerimento, que reconhecemos o precedente da proposta da Subcomissão da Igualdade, em que existia uma norma regulamentar paralela ou semelhante à que nós dispomos, e temos toda a disponibilidade para fazer a clarificação regulamentar de maneira a que seja possível a constituição da comissão nestes termos, se a senhora Presidente e os grupos parlamentares assim concordarem.
Bem, irei passar à votação do requerimento digamos, dar cumprimento aqui ao artigo 26, que as subcomissões são criadas por sugestão da comissão com autorização prévia. Portanto, nós vamos sugerir votar sugestão à senhora Presidente da criação da comissão. E depois a senhora Presidente dará autorização prévia. E depois é que... Eu tenho aqui alguma dúvida só... Eu tenho uma dúvida só sobre se a composição não será posterior à autorização prévia da senhora Presidente, nos termos do regimento da Assembleia da República, mas eu farei o relatório, se querem assim, eu farei o relatório. Tenho dúvidas também sobre se a circunstância da Conferência de Líderes ter fixado que cada deputado só fala de pertencer a uma comissão efetivo e a outra suplente, ou com umas exceções que depois vêm consideradas que foi aprovado. Bom, farei esse relatório todo, como já lhe disse, com toda a seriedade e com toda... Então, se a Conferência de Líderes, a senhora Presidente, entenderem que isto é tudo só uma referência e que se pode alterar tudo, faça-se assim, pode. Não tenho problema nenhum. Claro que pode. Bem, com certeza. Mas, portanto, é só com toda a lealdade, como sempre lhe disse. Muito bem, podemos pôr... Sr. Engenheiro, Sr. Deputado Mata Andrade, querido.
Era para, exatamente, falar, com base naquilo que o Sr. Presidente disse, porque para nós, em termos de sentido de voto, é totalmente diferente votar este requerimento, e quero que isso fique bem claro, como está, nomeadamente com estas competências e atribuições e com esta Constituição em termos da subcomissão, ou votar só um requerimento em que propuséssemos a criação de uma comissão para acompanhar a coesão territorial. E queria que isto ficasse desde já, portanto, sublinhado. E também lembrar que a subcomissão de igualdade, obviamente que o tema é tão importante quanto este, não discuto a importância do tema, mas lembrar que na área da igualdade não havia nenhuma comissão que tivesse essa atribuição e competência. E aqui o que acontece é que, em relação às atribuições e competências que se propõem, que se propõe que a nova subcomissão tenha, elas atravessam largamente atribuições e competências que estão noutras comissões.
Bem, deputado,
Sr. Presidente, julgo que para dar conforto à posição do Sr. Deputado Mota Andrade, o Grupo Parlamentar do PSD pediu que os pontos fossem votados em separado, de maneira a que cada aspecto pudesse ser merecer sentidos diferentes de cada grupo parlamentar. Relativamente, eu respeito o entendimento que fazem relativamente à questão das competências e da composição. Agora, se o requerimento diz, se o regimento diz que a iniciativa de constituição de uma comissão pertence às comissões em que ela vai funcionar, o sentido, essa iniciativa tem que esgotar todos os aspectos da deliberação da comissão, da senhora Presidente. Portanto, a senhora Presidente, quando tomar a decisão, tem que tomar baseado numa iniciativa, e essa iniciativa tem que contemplar todos os aspectos e esgotar os aspectos a decidir. Portanto, tem que propor a subcomissão a criar, a duração, a competência e a composição. Sendo que a senhora Presidente é livre, depois de ouvir os grupos parlamentares, e isso é claro, por isso é que isto é uma sugestão e não é a decisão, de seguir em cada um dos aspectos. E, portanto, senhor Presidente, eu podia... voltava a insistir que os pontos fossem votados em separado para que cada grupo parlamentar pudesse acompanhar ou não cada um dos aspectos com os quais concorda ou discorda.
Farei isso, como deve compreender, é meu dever, só também, já também com toda a lealdade que lhe disse, também será meu dever informar a senhora Presidente que isto não é só a criação de uma comissão, é uma comissão, é uma nova comissão para fiscalizar uma resolução em concreto, sem estar atribuída a nenhuma comissão essa coisa, que é o vosso ponto 3, é o vosso ponto, é a vossa linha D. Não sei como é que isto vai ser entendido pela Conferência de Líderes, mas tudo bem. Senhor Deputado Mota Andrade, tenha a bondade. Acho que há aqui uma criação de uma comissão nova. Pois, é a vossa proposta. Mas tudo bem. Mas isso é alterar isso. Todo o regime de funcionamento da Assembleia da República, mas tudo bem.
É que nós não estamos em condições de votar no ponto 1, e muito gostaríamos de votar favoravelmente, sabendo que a seguir vamos votar um conjunto de pontos com os quais nitidamente não concordamos. E, portanto, há uma votação aqui inquinada. Há uma votação aqui inquinada? Há. Porque se estamos de boa fé e queremos criar uma subcomissão para acompanhamento, certo, não rias, tanto que é verdade isto, da coesão territorial, botamos só esse ponto, botamos só o ponto 1, porquê? Não, mas desculpa, a Constituição está bem, mas para nós é muito simples. Senhor Deputado, a Constituição tem como base. A Constituição tem como base o regulamento.
Não, o regimento é superior ao regulamento. O regulamento é dependente e depende.
Está bem, mas põe lá os dois deputados de cada um dos maiores partidos e põe os outros. Exatamente. Tem o problema. Esse aspecto da Constituição fica resolvido assim. O outro aspecto do âmbito das atribuições e competências, como disse, é aquilo que se pretende, é o acompanhamento da política que tenha a ver com coesão territorial. Portanto, quer dizer, não estou sinceramente a entender. Confesso que esses tais pontos são fáceis e para nós são muito inteligíveis. Agora, o que não é fácil para nós é estar a dar o acordo à constituição de uma subcomissão que, no fundo, é uma nova comissão.
Aliás, eu já disse ao Sr. Deputado Leitão Amaro, com toda a lealdade, que se está a arguir a seu favor a existência do regimento, vou-lhe ler o regimento da Assembleia da República, não é o regulamento, é o regimento. Se esta Comissão quiser votar contra o regimento da Assembleia da República, vote. Artigo 30, número 3. Cada deputado só pode ser membro efetivo de uma Comissão Permanente e suplente de outra. Sem prejuízo do disposto. Está bem,
Sr. Presidente, são comissões, não pode. São subcomissões, e o Sr. Presidente sabe-o bem.
Vá lá ver, sem prejuízo do disposto número anterior, um deputado pode ser indicado como membro efetivo ou membro suplente até 3 comissões parlamentares permanentes, se o seu grupo parlamentar, em função do número dos seus deputados, não poder ter representantes em todas as comissões parlamentares, e até 2 comissões parlamentares, se tal for necessário para garantir o fixado no número 1 do artigo anterior. Mas eu não estou a discutir isto, eu só estou a dizer que é meu dever fazer um relatório com todas as normas regimentais e regulamentares. Se a Senhora Presidente, a Conferência de Líderes, quiserem alterar isto tudo e fizer até outra comissão, que a criem.
Eu queria a votação imediata porque eu tenho que me ausentar.
Pode-me permitir? Pode-me permitir, Senhor Presidente? Senhor Presidente, eu sugeria, talvez, acomodasse a pretensão do Senhor Deputado Mota Andrade e mantivesse esta sugestão e esta forma de comunicar com o Senhor Presidente de uma forma equilibrada, eventualmente esta seguinte sugestão. Como deliberação da Comissão ficava o ponto 1 e, Senhor Deputado, se me permite, fique registado que depois, relativamente às competências, PSD e CDS propõem isto. Relativamente à composição, PSD e CDS compõem isto. E relativamente ao ponto 5, a mesma coisa, e chegam à Senhora Presidente como replicar sugestões dos grupos parlamentares e não da Comissão. E assim, os grupos parlamentares votam apenas na constituição da Comissão e o resto é replicar uma sugestão dos grupos parlamentares.
Sr. Presidente, eu acho que o PSD e o CDS têm todo o direito de apresentar aqui os requerimentos que vêm entenderem. E têm o direito a que sejam votados. Nós estamos prontos a votar, cada um assume as responsabilidades da sua votação, o Sr. Presidente fará o relatório para a Sra. Presidente, e visto que o PSD já pediu que no seu relatório fosse transmitida a sua opinião relativamente a esta comissão, eu pedia que isso fosse alargado também aos restantes grupos parlamentares e que fosse incluída também a posição do PCP, transmitida aqui pela deputada Paula Santos, e depois a Conferência de Líderes. Posso terminar a minha intervenção? Que fossem transmitidas as opiniões de cada um dos grupos parlamentares que aqui transmitiram para a Conferência de Líderes. Dou.